A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos.
Rumo ao pódio.
Saudações Olímpicas! Este é o Rumo ao Pódio, podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou o Marcel Merguizo, estou novamente em casa, em São Paulo. Vai completar um ano de quarentena, não, é um ano de confinamento. E comigo hoje, mas na casa dele, também confinado, também quarentenado há quase um ano, Paulo Roberto Conde. Tudo bom, Paulo?
Fala, Marcel. Boa tarde aos nossos ouvintes. Boa tarde, boa noite, bom dia, né? Pra qualquer hora que estejam nos ouvindo. Pois é, seguimos da mesma maneira por 365 dias. Mas vamos, né? Não podemos deixar a peteca cair. Vamos falar de esporte olímpico.
Eu engasguei no quarentena, porque no início, quando você não sabe se quarentena são 14 dias ou 40 dias. Agora pode ser 40 meses, 40 semanas. Espero que não sejam 40 anos de quarentena, mas nada é impossível no atual Brasil que vivemos. Ó, vou aproveitar, eu gosto de aproveitar os ganchinhos. Já que você falou de peteca, tem uma série muito legal, dica cultural, logo no começo do podcast essa semana. Tem uma série muito legal na Amazon Prime Videos sobre a espanhola Carolina Marín, do badminton, a menina que quer se tornar a maior jogadora de badminton de todos os tempos. A série é muito legal, fica a dica já logo no começo do podcast, para quem quiser assistir. São só 4 episódios. Carol Marín, jogadora de badminton, atual campeã olímpica de badminton, a espanhola, ganhou no Rio aqui, o ouro no Rio. É bem legal a série. Pronto, não deixei a peteca cair. Vamos para a nossa contagem regressiva rumo à abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Faltam 128 dias para a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Sim, aquela sexta-feira, dia 23 de julho de 2021, que estamos esperando há muito tempo. Quer dizer, estamos esperando há basicamente um ano. Antes a gente esperava que fosse 24 de julho de 2020. Enquanto a contagem regressiva continua, de um lado, a contagem progressiva de atletas brasileiros classificados para Tóquio continua também. Este foi um fim de semana especial. O Brasil conquistou a vaga no handball, na seleção masculina de handball, classificou-se no pré-olímpico mundial. Então, o Brasil agora tem 195 atletas ou vagas garantidas, asseguradas para Tóquio, que, como a gente sabe, não são nominais as vagas, ou a maioria delas não é nominal. Então, o Brasil, com a classificação da seleção masculina de handball, chega a 195, eram 181 até a semana passada. São apenas 14 atletas do handball que podem ir para os Jogos Olímpicos, normalmente em mundiais ou, por exemplo, pré-olímpico, ou a seleção pode convocar até 20 jogadores. Nas Olimpíadas são apenas 14, então estamos cada vez mais perto dos 100 dias na contagem regressiva para os Jogos Abertos, para a abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio, não Jogos Abertos do interior de São Paulo, que não sei se ocorrerão esse ano, e cada vez mais perto também das 200 vagas brasileiras nessa Olimpíada, lembrando que o COB imagina que o Brasil terá entre 250 e 300 atletas. Com a classificação do handball, ficamos mais perto dessa marca de 300, mas basicamente o que vai influenciar isso, além das seletivas de atletismo e natação, que sempre classificam muitos atletas, é o pré-olímpico de basquete, que será só lá perto da Olimpíada, em junho. Assistiu o handball, Paulo? O Brasil chegou mais perto. Vamos começar falando dessa modalidade. O Brasil esteve perto de não conseguir a vaga, mas conseguiu graças a uma atuação impressionante do goleiro Ferrugem, que vamos ouvir já já. E aí, Paulo, o que você achou dessa classificação? O Brasil conquistando mais vagas em Tóquio.
Ah, Mergas, assisti umas partes dos jogos, né? Tava fim de semaninha de folga, a gente também tem que dosar filho pequeno, né? Tem que fazer um... tem que jogar aqui e ali.
Mas Danilo merece.
Tem que ser, né? Tá perto de fazer 6 meses, tá exigente, mas vamos sobrevivendo isso aqui. Não, e assim, você falou, assim, o Ferrugem foi o grande responsável, né? Ferrugem, goleiro da seleção, ele fez 15 defesas consideradas, que a gente pode considerar difíceis, na vitória sobre o Chile por 26-24, né? Então, né, tipo, a decisão, a atuação dele foi determinante mesmo. O Brasil perdeu do Chile no PAN em Lima, né? Você estava lá, inclusive, viu de perto. O Brasil nem chegou na final do PAN de Lima. Então, assim, tinha realmente um assuntos a serem resolvidos com essa seleção chilena. O Chile chegou a ter uma boa vantagem durante o jogo, né? Mesmo com essa super atuação do Ferrugem, o Chile chegou a ter 6 gols de vantagem, salvo engano, né? E aí o Brasil ainda conseguiu isso, recuperar, e conseguiu a vaga depois que a Noruega venceu a Coreia do Sul. Então, era uma vaga bem difícil do Brasil conseguir na Olimpíada, e essa vaga, enfim, veio. Eu acho que essa era uma das, não sei se era uma das mais improváveis, mas essa estava bem difícil de sair, porque, diferentemente de outros anos, o handball do Brasil perdeu um pouco de terreno na América do Sul, né? Argentina, Chile, teoricamente à frente um pouco. E aí o Brasil conseguiu reverter esse resultado, foi realmente espetacular. E aí, como você disse, mais 14 vagas, 14 jogadores, né, que são inscritos, né? Então se conta todo esse número, né, de atletas. E aí o Brasil se aproxima dos 200 classificados, vai se aproximando da meta ali do COB, né? Se a gente considerar, como você bem lembrou, que a natação deve ter algo em torno de 20, 25 vagas. Aí o atletismo do Brasil geralmente vai com equipes grandes, né? 30, 40 atletas, alguma coisa assim. Já estamos falando de 250, 260 atletas, que é mais ou menos, é um número que flutua ali a expectativa do COB. Então essas 14 vagas aí do handball vieram muito bem-vindas, né, para essa soma do Brasil. Agora é ver como o Brasil vai se portar no evento olímpico. O Brasil fez até um bom mundial, né? O último, o masculino, ficou em 9º lugar. Não é algo desprezível, né? Você ficar entre os 10 e tudo mais. E, assim, o Brasil tem bons jogadores, mas é que tem todo um entorno ali que não está dando certo, né? A confederação passou por várias mudanças recentemente. Presidente deposto, vice-presidente que assumiu também saiu. Intervenção. Não é fácil, né? A gente sabe que pro bom resultado em quadra depende do fator externo também. Então, mas no momento, acho que a gente celebrar essa classificação, porque foi abençoada mesmo, né? Exatamente. Não abençoada, foi abençoada. Abençoada por Ferrugem, né? E abençoada pelo jogador.
Foi abençoada, assim. Na verdade, é engraçado esse ciclo se fechar com uma vitória sobre o Chile, porque ela começa numa derrota para o Chile, lá na semifinal do PAN de Lima, em 2019, porque os campeões continentais se classificam automaticamente para a Olimpíada. Então, o campeão do PAN sempre tem vaga assegurada. O Brasil, a tendência era disputar a final mesmo contra a Argentina, e assim seria um jogo equilibrado, como vem sendo. O Brasil, inclusive, nas últimas edições, tinha levado vantagem sobre a Argentina, mas o Brasil perde uma semifinal improvável para o Chile vai e perde para a Argentina, a Argentina se classificou diretamente para a Olimpíada. Daí, a partir daí, o Brasil precisava de uma combinação bizarra de resultados para conseguir se classificar para o pré-olímpico mundial. Acho que o mais difícil foi isso, porque dependia, como você disse, há 2 mundiais o Brasil ficou em 9º, então ficou bem classificado, mas dependia do Egito ser campeão africano e de outras combinações na própria Europa, para saber quem seriam os europeus classificados para o pré-olímpico mundial. Então o Brasil suou muito mais nos bastidores, aí sim, abençoada classificação, do que jogando. Porque quando o Brasil, enfim, garantiu a vaga, e não por mérito dele, mas porque a vaga meio que sobrou para o Brasil, que tinha sido 9º no penúltimo Mundial, houve o sorteio que deixou o Brasil uma chave fácil. Fácil naquelas, porque eram 2 vagas, então a Noruega, claro, conseguiria uma das vagas, Coreia do Sul é uma equipe que o Brasil sempre vence, teria favoritismo mesmo, só que daí teria o Chile de novo nesse sorteio. E no último Mundial, o Brasil foi muito mal, ficou em 18º. Claro que tiveram vários casos de Covid, inclusive do Ferrugem, que ficou fora do Mundial, que foi agora em janeiro, por causa de Covid. Então, o Brasil chegava no pré-olímpico, por um lado, favorito, porque tem uma seleção melhor que Chile e Coreia. Nossa, a gente vai ficar tropeçando nesse Chile até falar China, né? E tem seleção melhor do que esses dois países, mas, ao mesmo tempo, é o que você falou, o Brasil vem de um presidente caçado e que não saía do cargo, envolvido em em corrupção, envolvido em escândalos, o outro envolvido em um caso de assédio contra uma funcionária da própria confederação, que era o vice-presidente, e depois também não saía. Daí o time, o COBE teve que intervir com grana para o time poder viajar, enfim, foi um rolo gigantesco e no meio disso os técnicos iam sendo trocados, a seleção que tem uma boa geração, enfim, se perdeu. Agora se classificou, ufa. É, a seleção deve ir completa para os Jogos Olímpicos. O único machucado é o José Toledo, é o camisa 10 do time, é um craque, um jogador muito especial para o time. Ele está machucado, ele operou o joelho há algumas semanas. E eu falei com ele ontem, depois do jogo, ele me disse que a recuperação dele é cirurgia no cruzado do joelho. Então, a recuperação é muito demorada e ele está fazendo essa recuperação para estar pronto para os Jogos Olímpicos. Ele falou, mas nada pode dar errado para ele estar nos Jogos Olímpicos. Se tudo der certo, o Brasil vai para os Jogos com alguma chance de passar de fase. Vamos lá, são dois grupos de 6 seleções. A gente tem, os cabeças de chave vão ser a Noruega e a Dinamarca. Daí você divide. O Brasil, lá nos potes, está no mesmo pote do Japão, que é país sede, mas não vai ser cabeça de chave. Então, o Brasil pode cair num grupo com 4 europeus ou num grupo com 3 europeus. Se cair no grupo com 3 europeus, chance de passar para as quartas finais, tremenda. Não precisaria nem ganhar dos europeus. Podia perder os 3 jogos e aí se ganhasse os outros. Se cair num grupo com 4 europeus, vai ter que ganhar de europeu. Então, vai ser muito complicado. Vai ser muito complicado nos Jogos Olímpicos. A tendência, a chance do Brasil passar para umas quartas de final e chegar na semifinal é muito difícil, porque o handball é um esporte eurocentrista, digamos assim. A gente já vai falar de todos os classificados. Antes, eu vou chamar o Ferrugem, que logo depois do jogo também falou com a gente, mandou um áudio para a gente, comemorando essa atuação brilhante dele no jogo contra o Chile e a classificação para as Olimpíadas. Diga aí, Ferrugem, parabéns pelo jogo.
Primeiro, muito obrigado. E, bom, acho que o trabalho de hoje foi... A minha defesa me ajudou muito, principalmente na segunda parte. A gente fez o que estava planejado e, enfim, me senti bem à vontade no segundo tempo, principalmente com a defesa sendo a defesa do Brasil. A gente jogou, foi o nosso DNA, o jeito que a gente jogou. O clima é de festa agora que acabou o jogo da Noruega. O clima é de festa. A Noruega fez o que a gente esperava, que foi vencer o jogo. Agora sim a gente está comemorando, porque até que não terminasse o jogo da Noruega, a gente não podia comemorar. E para mim é especial, é um trabalho de... Não vou falar que é um trabalho de um ciclo olímpico, mas é um trabalho da vida inteira. Todo atleta quer jogar uma Olimpíada e, enfim, esse é meu sonho também. E eu espero poder estar lá, ajudar o Brasil a chegar nessa vaga. Para mim, é um dia que eu nunca vou esquecer na minha vida, mas agora... Hoje é comemorar e a partir de amanhã já pensar em se preparar bem para a Olimpíada de Tóquio, que a gente pode desempenhar um bom papel. Tá bom? Obrigado.
Bom, é isso. Eu disse que falaria dos outros classificados, Paulo, porque tem uma narração que eu achei sensacional. A classificação do Brasil foi ali difícil e tal, foi emocionante, mas nada vai superar a classificação de Portugal ontem. Então, lembrando, os classificados no handball masculino, né? Entre as seleções masculinas de handball são Japão, país sede, daí Dinamarca, Argentina, Bahrein, Egito, Espanha, Noruega, Brasil, França, Suécia, Alemanha e Portugal. Portugal vai pela primeira vez no handball para os Jogos Olímpicos. É engraçado, o Portugal é um país muito pequeno, que a gente tem muito conhecimento por nossa história, claro, mas Portugal, por exemplo, no futebol foi 4 vezes para a Olimpíada. Exceto o futebol, Portugal não classificava ninguém em esporte coletivo para a Olimpíada, desde Helsinki 52, quando o polo aquático de Portugal foi classificado. Agora, por isso, você vai entender a emoção do narrador português narrando o gol da vitória a 5 segundos do final sobre a França, e só assim Portugal se classificaria, vencendo a França no finalzinho do jogo. França, que é uma das potências do handball mundial. Então, aí com vocês, só para ter aquele gostinho de emoção, como foi a classificação de Portugal ontem no pré-olímpico mundial de handball.
Paulo Jorge Pereira, os franceses batem a bola no ataque. Portugal ganha a bola, Portugal vai para o ataque. Rui Silva no contra-ataque, Portugal marca, Portugal está em toque. Portugal está em toque, Portugal vai acabar.
Bom, é isso, Paulo. Queria muito trazer essa narração e esse episódio, essa trajetória, essa jornada de Portugal, e que foi, além de tudo, uma jornada épica, como os portugueses gostam, como o fado português gosta, como a história portuguesa gosta, porque o principal jogador, bom, assim como a gente falou que o Ferrugem foi decisivo na classificação, o principal jogador de Portugal é o Alfredo Quintana, o goleiro, ou era. Ele morreu há cerca de um mês, ele faleceu depois de sofrer uma parada cardíaca durante um treino. O goleiro tinha 32 anos, craque de bola lá em Portugal. Portugal vem evoluindo muito no handball e o Quintana, enfim, faleceu tragicamente há um mês. E claro que isso deve ter motivado muito o time. Claro que ele foi homenageado no domingo, depois da classificação. Então, como bem gostam os portugueses, dramática, histórica, épica, muito legal. Brasil e Portugal que podem cair no mesmo grupo da Olimpíada. É emocionante, essas histórias olímpicas, muita gente presta atenção só lá nos jogos, nas duas semanas de jogos, mas essas classificações, essa jornada toda é muito bonita, né, Paulo?
É verdade, Megas. Deixa eu até fazer uma correção aqui, eu falei que o Brasil foi nono colocado no último. É engraçado que parece que a gente, nos Vingadores, teve aquele blip, né, que as coisas se desintegram e quando as pessoas voltam, não sabe o que aconteceu, né? Não sabe o que aconteceu, o que passou, se tá vivo, se tá morto. Desde o negócio, desde que começou a pandemia, cara, a minha dificuldade com datas é um negócio absurdo.
Eu erro toda hora. Sempre que eu falo ano passado, eu tenho certeza que não foi ano passado. Já foi há dois anos.
Exatamente, teve o Mundial agora, e o Brasil, claro, o Brasil foi mal no Mundial, mas também, putz, o Brasil foi debulhado, né? Só que assim, parece que as coisas não entram. Depois de março de 2020, as coisas não entram na cabeça. Só existe antes disso. E lógico, o Brasil teve um bom Mundial em 2019, e aí o último não foi essas coisas. Então, lógico, fazer uma correção, né? Claro. E falando de Portugal, pô, o vídeo é maravilhoso, né? A comemoração, e ganharam da França, né? Tem até... Ó, o Danilo quer participar novamente.
A comemoração portuguesa foi nesse nível. A gente tá falando aí. Comemorações efusivas.
E aí... eu vi até algumas brincadeiras no Twitter falando que a França, na hora H, sempre amarela para Portugal, provocando, né? Porque, lógico, tem uma rixa entre os países. Mas espetacular, né? E até curioso, né? Que Portugal não tem essa tradição em esportes coletivos, exceto futebol, né? Em outras coisas. Realmente, a gente não vê, né, participação portuguesa, né? Claro, a gente pode pegar o futsal, que Portugal tem grandes seleções, mas em esportes olímpicos a gente realmente não vê. Então, para eles, valeu já como uma medalha, né?
E só voltando na França, eu acho que tem muito também dessa rivalidade, porque a conquista da vaga de Portugal foi na França, o jogo foi na França, esse pré-olímpico. Cada grupo do pré-olímpico estava em um país, o Brasil jogaria na Noruega, a Noruega seria a sede desse pré-olímpico, abriu mão por causa da pandemia e o Brasil jogou em Montenegro. Como não tem torcida mesmo, não fez muita diferença, mas Portugal jogou na França, classificou em cima da França, na França, assim como ganhou a Euro de futebol há alguns anos, há poucos anos, com Cristiano Ronaldo e companhia, na França, lá em Saint-Denis. Então, eu acho que tem essa... Claro que são países que não são vizinhos, mas são próximos. Ele tem toda uma rivalidade geográfica, mas também teve essa gozação ali relacionada ao futebol, claro. Portugal é um país muito pequeno, né? É que a gente tem muito conhecimento de Portugal por causa da nossa história, por causa da língua, claro. Mas é um país muito pequeno, né? E que tem no futebol uma força, tem no futebol de areia, no futsal, muito por influência também de brasileiros que vão para lá. Mas é engraçado, esporte coletivo você mal vê, assim, o vôlei há pouquíssimo tempo teve alguma projeção lá na Europa com uma seleção razoável masculina, mas você não vê a seleção de Portugal no basquete, são mais esportistas esporádicos em alguns esportes que brilham, mas torcerei por Portugal na Olimpíada, tomara que não caia no grupo do Brasil, mas também não seria ruim para o Brasil pegar Portugal, é uma seleção forte, mas das europeias ali é mais fraca. Então, se cair no grupo do Brasil, você, torcedor, comemore, porque não vai ser tão ruim assim.
Eu imagino que, claro, né, um confronto envolvendo o Brasil e Portugal numa Olimpíada, né, toda toda a história, né, conjunta dos países e tal, vai ser uma coisa... Tirando resultados, né, é legal também, né, sempre...
É, eu sempre falo que eu, nesses casos, em grandes competições, em grandes torneios, eu torço pela melhor história. Como jornalista, eu quero ver sempre o melhor enredo ali sendo contado. E, claro, o Brasil e Portugal, em qualquer modalidade esportiva, é sempre muito legal. Não tenho a menor ideia qual foi o último Brasil e Portugal em Jogos Olímpicos. Acionaremos nossa enciclopédia Guilherme Costa. Se ele tiver tempo entre uma novela e outra, traremos nos próximos episódios, quando ele voltar. O último Brasil e Portugal provavelmente foi no futebol, no futebol olímpico, mas levantaremos esses dados. Brasil e Portugal, que podem se enfrentar muito agora na Olimpíada de Tóquio, tem chance de se enfrentar, por exemplo, no judô, né? Já que tem muitos brasileiros que foram para lá e despontam como favoritos ali a passar e avançar nas fases na Olimpíada. Então, Brasil e Portugal podem se enfrentar, sim, no judô. Quem sabe no handball, sorteio, ainda não está marcada a data. Avisaremos por aqui. Bom, vamos mudar de esporte. Já falamos bastante de handball e eles mereciam. Foi um fim de semana, acho que no geral, muito, muito bom para as mulheres do Brasil, né, Paulo? A gente está falando aqui do tamanho da delegação, qual a classificação do handball? Uma expectativa que a gente já teve, mais ou menos há um ano e meio, era que pela primeira vez o Brasil teria mais mulheres do que homens classificados numa Olimpíada. Isso não vai acontecer agora em Tóquio, que é a Olimpíada que tem a maior equidade de todos os tempos, assim, são quase 50% das mulheres, dos atletas serão mulheres nesses jogos, assim, o COI vem encostando essa régua, igualando essas margens, e pela primeira vez ocorreu nos Jogos Olímpicos da Juventude, de 50% homens, 50% mulher. Nos Jogos Olímpicos de Paris, em 24, serão 50% homens, 50% mulheres. Agora é quase isso, se eu não me engano, é 48 a 52, no arredondado ali. Mas há uma expectativa ainda de que o Brasil conquiste mais medalhas entre as mulheres do que os homens, assim, pela primeira vez isso poderia acontecer nesses jogos, porque as mulheres do Brasil realmente estão muito bem, e muitas delas estiveram competindo esse final de semana e conquistando medalhas importantes. Vamos começar por uma que não vinha competindo há muito tempo e que ainda não teve a classificação olímpica decretada, o pré-olímpico vai chegar, que é a karateca Valéria Kumazaki, de 35 anos. Ela foi ouro na categoria até 55 quilos na etapa de Istambul, na Turquia, da Premier League, que é o circuito mundial da modalidade. Enfim, a Valéria ganhou da chilena Valentina Toro Menezes, que já foi campeã mundial, então ganhou de uma atleta muito forte. É mais um Brasil e Chile no final de semana, mais uma vez o Brasil ou Chile, que é um belo de um freguês do Brasil em vários esportes. Lembrando, o próximo Jogos Pan-Americanos de 2023 serão em Santiago, no Chile. A Valéria ganhou da Valentina e não marcou pontos no circuito mundial, porque essa competição, apesar de ser muito grande, apesar de fazer parte do circuito mundial, não valia pontos para o ranking ainda, mas mostra a força da Valéria, que é uma das favoritas a conquistar uma dessas outras vagas que a gente espera que o Brasil conquiste ainda. A Valéria, que a gente acompanha muito mais em Jogos Pan-Americanos há muito tempo, né, Paulo? Até porque o Karatê não estava nos Jogos Olímpicos, volta agora nos Jogos Olímpicos de Tóquio e já sai de novo, então não permanece para Paris 24. A Valéria, que é uma dessas atletas brasileiras, dessas mulheres, que pode sim brigar por medalha em Tóquio.
Pode, e você colocou um ponto crucial, né? Até 1996... Um apanhadinho histórico, o Brasil nunca tinha tido uma mulher no pódio olímpico. Aí naquela Olimpíada já teve 3 medalhas, todas, 2 no vôlei de praia e 1 no vôlei de quadra. E aquilo lá mudou todo o status quo ali dos resultados do Brasil em Olimpíadas. As mulheres foram ganhando cada vez mais peso na divisão das medalhas do Brasil, né? A ponto de, por exemplo, em Londres, as mulheres deram 2 medalhas de ouro para o Brasil, os homens só uma. Né? Então a gente tende a ver isso de novo em Tóquio, um equilíbrio, ou até, como você já apontou, Megas, um ligeiro favoritismo das mulheres. E o que a gente vai falar agora, né, começando pela Valéria, só vai comprovar isso. A Valéria, ela ainda não está classificada, né? Bom lembrar, ela vai ter agora um Premier, que é como um torneio, né? Um torneio importante do circuito mundial em Lisboa, e se ela não conseguir a vaga, porque o ranking olímpico acaba em Lisboa, ela ainda vai ter um pré-olímpico mundial em Paris. E ela tem ótimas chances de conseguir, né? A Valéria, ótima karateca, sempre ótimos resultados. É, só que assim, a gente também sabe que por um outro lado, os esportes que não são olímpicos, quando eles se tornam olímpicos, existe... É, todo mundo redobra a preparação, redobra a ambição. Então, assim, se ela tinha uma hegemonia nas Américas, ela conseguia medalhas em mundiais, isso, claro que vai fazer, vai ser um fator, mas a partir do momento que o karatê foi eleito esporte olímpico, ali em 2016, se eu não me engano, não me lembro direito, com certeza mudou a cabeça de todo mundo que praticava e quem não praticava. Às vezes tem atleta que começa porque o esporte entrou na Olimpíada. Então, o esporte fica muito mais equilibrado, muito mais acirrado, né? Então, a gente conta, sim, com uma boa participação da Valéria. Primeiramente, a gente quer que ela consiga a vaga. Esse resultado na Turquia mostra que ela está bem, só que ela precisa da vaga. E aí, indo para os Jogos, com certeza ela vai ali batalhar com excelentes atletas. Mas é ótimo saber que, mesmo com paralisação, dificuldade para treinar, que todos os atletas brasileiros tiveram, enfim, ela chegou e já conseguiu um ótimo resultado num torneio internacional. Isso é um ótimo indício. Não dá para negar. Agora, se ela confirma, né? Essas coisas agora, daqui para frente.
É, esses 130 dias, 120 e poucos dias que faltam agora são justamente para isso. Assim, a gente está vendo as competições voltarem aos poucos, algumas sendo adiadas de abril para maio, mas enfim, as competições estão voltando cada vez mais. A gente teve um fim de semana repleto de competições. A gente, nas últimas duas, três semanas, teve uma mini Olimpíada lá em Doha. Assim, Doha, no Catar, recebeu 4-5 esportes consecutivos. Então, a gente está vendo as competições voltarem. Então, a gente consegue ter um parâmetro melhor das coisas. E você falou de esportes que não são olímpicos. Isso acontece também, às vezes, em classes, por exemplo, da vela, ou categorias de disputa que não são olímpicas. Por exemplo, os 1.000 metros na canoagem em velocidade são olímpicos nessa, não são no próximo. Esse ciclo, muita gente muda de categoria, muda de barco, muda de peso para competir. E claro, sempre que a categoria é olímpica, ela fica muito mais difícil. Aquela velha história da piscina curta, que tem muitos campeões mundiais que não nadam em determinadas provas, então acaba distribuindo mais medalhas para outros países, outros nadadores, enfim. Um papo complexo, que a gente poderia ficar horas batendo papo aqui, mas vamos para o próximo esporte. Vamos para o boxe agora. Como a gente disse, as mulheres estão aí ganhando espaço, ganhando medalhas. E no boxe, o Brasil conquistou 9 medalhas neste final de semana lá em Colônia, na Alemanha. Claro, calma, gente, pé no chão. Foi um campeonato um pouco mais esvaziado do que a gente teve há duas semanas, quando a Bia Ferreira foi campeã. Lá na Europa também, agora ela foi campeã de novo em Colônia, então continua bem, a Bia continua como a principal brasileira favorita ao título olímpico em Tóquio, ela foi novamente bem, então Brasil com 6 medalhas de ouro, 1 de prata e 2 de bronze. Dessas 6 de ouro, além da Bia, a Jussiele, que também é uma baita boxeadora, conquistou sua medalha. Além dela, Wanderson de Oliveira, Keno Machado, Edson Araújo, Isaías Ribeiro, além de Herbert Souza e Ronaldo Silva e Abner Júnior, muitas medalhas, muitos nomes, quase me atrapalhei, conquistaram medalhas lá em Colônia, como eu disse, um torneio um pouco mais esvaziado, mas o que a gente pode levar de importante dessa competição é Bia Ferreira continua ganhando, essa daí a gente pode ficar muito de olho, se ela não ganhar alguma coisa, pelo menos uma medalhinha em Tóquio, vai ser um azar ou uma zebra ou chame do que você quiser. É por aí, né? Falando de mulheres importantes no Brasil, Bia com certeza é uma delas, né, Paulo? Já vou passar para você emendar. Além da Bia ter ido muito bem nesse final de semana, outra que a gente tem que ficar muito de olho. Maratona aquática. Ana Marcela Cunha, candidatíssima à medalha em Tóquio. Também campeã em Doha no circuito mundial de águas abertas, o 10 quilômetros é a maratona. Coach Puciel, que a gente conhece muito bem, sempre fala isso. Pelo menos me ensinou assim, tudo que é nadado ali no mar, em lago, rio, é água aberta. Se é 10 quilômetros, é maratona aquática. É isso, né? E é nisso que a Ana Marcela é boa e é nisso que a gente tem que focar para ela. Ana Marcela e Bia, duas das mulheres que devem brilhar pelo Brasil em Tóquio, né, Paulo?
Com certeza. São duas mulheres que chama a atenção é a regularidade delas, né? A Ana Marcela nem se fala, porque Ana Marcela participou da Olimpíada de Pequim, em 2008.
É, participou com
13 anos atrás.
É isso que eu ia falar, tinha uns 8 anos, né? Mas participou.
Era uma adolescente, participou com 15 anos, foi quinta colocada. E ela se mantém entre as melhores do mundo, com inúmeras medalhas em campeonatos mundiais, desde antes daquilo, na verdade, né? Então é muito impressionante, né? Impressionante a regularidade dela. Mas a Ana também levanta um aspecto, né? O caso da Ana, que é assim, você não tem garantias numa Olimpíada. Você pode ir super bem, ser espetacular e tudo mais. E a Ana, ela bateu na trave em 2008, ela não conseguiu a vaga em Londres 2008.
E a gente estava falando de águas abertas, em Londres 2012, a prova que não é só no mar, né? Foi dentro do parque, dentro do Hyde Park, né? A prova foi no lago interno, no parque, e a Poliana quase congelou naquele dia. É, teve enormes dificuldades para nadar lá. A prova Poliana, que 4 anos depois, no Rio, ficou na quarta colocação, de repente perceberam, ela ficou em terceiro, ganhou a medalha de bronze. A única medalha da natação brasileira em 2016 foi de Poliana Okimoto. E Ana Marcela estava lá, que é isso que estava falando. Tem atletas que acontece muito isso, né, Paulo? Ganha durante 1, 2, 3 ciclos, ganha tudo, ganha mundiais, não para de ganhar provas do circuito, mas quando chega na Olimpíada, por algum motivo, as coisas não vão bem. Esperamos que as coisas estejam melhores para Ana neste ciclo para Tóquio. Mas continue, isso, conclua. Te interrompi quase junto com o Danilo.
Não, é contar que tem isso, né? O esporte, às vezes você tem um domínio muito grande, né? A Ana tem uma participação, assim, espetacular, né? Em termos de regularidade, né? Ela é reconhecida, ela foi eleita melhor do mundo várias vezes, mas ela tem essa coisa de não conseguiu ainda uma medalha olímpica, que é o grande objetivo dela. E é isso, por quê? Porque ela tem alguma questão psicológica? Não, é difícil pra caramba você conseguir uma medalha olímpica, né? A gente tem um outro exemplo, poxa, que é uma atleta super querida de todo mundo, que é a Fabiana Müller também, que conseguiu ser campeã mundial, depois ser vice-campeã mundial, coisas inéditas pro Brasil, e não conseguiu uma medalha olímpica. Então, só queria levantar esse ponto, porque assim, a gente tá falando da Ana, e a Ana com certeza vai chegar na melhor preparação possível da vida dela em Tóquio. Disso ninguém tem dúvida. A Bia é um fenômeno do boxe, ela ganha praticamente tudo, ela é campeã mundial, ela é campeã da Copa do Mundo, de todos os eventos, não, né? O que a gente achar, ela ganhou.
Desafio ao Galo, assim, já deve ter ganho.
Desafio ao Galo,
Forja dos Campeões.
Forja dos Campeões. Mas assim, é difícil ganhar uma medalha olímpica, gente.
É. Então, e lógico. A Bia estreia na Olimpíada, né? Assim, lembremos disso, assim, é a primeira vez que ela vai para uma Olimpíada. É isso, assim, passa o ciclo. Às vezes a gente mesmo bota essa pressão. Eu falo em pressão, mas não é pressão, é expectativa, né? A gente falou disso semana passada. Você cria uma expectativa em cima de alguns atletas, mas não é porque pessoalmente eu quero que ele ganhe, porque eu acho ele mais bonito que o outro, mais legal que o outro. Porque os resultados mostram que essa expectativa é real. Mas pô, a Olimpíada, se não fosse tão especial, não teria todo esse movimento, essa expectativa, essa aura especial que tem sobre os jogos. E é um período especial ali, curto, e que precisa se resolver em poucas horas, às vezes. Então, claro, você tem total razão. A gente cria essa expectativa porque a gente vê os resultados, mas ninguém tem garantia de nada. Aquela história, favoritismo não é garantia de nada, né?
É que é aquela coisa, então é melhor elas chegarem sem nenhuma...
Não!
Não, elas estão fazendo... Elas fizeram tudo que tinha que ser feito. Batemos palmas para elas. Só que assim, é difícil, né? Todo mundo vai estar muito preparado e tal. Mas, claro, elas são, no papel, elas são talvez as duas melhores chances de medalha do Brasil atualmente, junto com duas das melhores, junto com o Isaquias, junto com talvez Ítalo e Medina no surf. Sim. Assim, são pessoas, são as meninas do skate,
sim,
do street. São, assim, são muito, são pessoas que estão muito, muito regulares, muito fortes. Mas assim, a gente sabe que no momento olímpico ali é bem complicado, mas vai dar tudo certo. Só estamos fazendo esse alerta.
Não, para dizer, vocês não falar, vocês da imprensa, assim como eu não gosto quando eu falo assim, vocês Ninguém fala dessas meninas. Bom, a gente está falando há 2, 3, 4, 5 anos, a gente está falando. Eu também não gosto que falem, ah, vocês nunca falam. Não, a gente também falou. Né? Ouve a gente aqui, uhum. Faça igual nossos amigos japoneses na semana passada, ouçam o Rumo ao Pódio. E ó, pra, só para voltar, né? Eu devia ter anotado esse dado. É, a série que eu terminei semana passada sobre a Carolina Marin, do badminton, que está lá no streaming disponível. É, no, nos últimos episódios, o técnico dela, que é um maluco, assim, um espanhol também, me lembrou muito, muito Jesus Morlan, que era técnico da canoagem brasileira aqui. Ele falou que quando ele começou a pensar em levar a Carolina para a Olimpíada, ele falou, vou olhar todos os campeonatos mundiais, todos os jogos, todas as Olimpíadas e ver quem são os atletas que conquistam as medalhas. E ele chegou numa conclusão lá, matemática, que eu queria ter esse número na cabeça para falar, mas que 90% das medalhas vinham das atletas que eram cabeças de chave número 4, até ó, número 4, né, das principais cabeças de chave do torneio. Então é isso, assim, parece uma coisa que, ah, óbvio, o cara quer... Mas não, assim, normalmente os campeões desses torneios importantes saem dali dos favoritos. Assim, por isso que o nosso Guilherme Costa faz projeções tão boas. Porque se você estuda, vai no número e vê quem tá chegando na final, você percebe que, pô, se você se classifica melhor, se você é cabeça de chave, a sua chave se abre, você começa numa disputa mais fraca na primeira luta, no primeiro jogo, e vai caminhando para ser campeão olímpico, enfim. É, só queria lembrar desse dado, assim, que eu queria ter esse dado, vou tentar achar de novo, assistir para ter esse dado mais, com mais precisão, mas é isso, assim. É, claro que é melhor a Bia chegar como cabeça de chave número 1 na Olimpíada. Isso vai facilitar a primeira luta dela, talvez facilite ela chegar na semifinal com mais tranquilidade. Ali já está brigando por medalha, ali você já conhece os adversários. Então, foi ótima a sua ponderação, porque mostra um pouco disso, assim, que a gente vai chegar cada vez mais perto e criar cada vez mais expectativa, porque cada vez que a Olimpíada vai se aproximando, a gente fala ainda mais dos favoritos, então é bom a gente ficar muito esperto. Com esse ganchinho, eu passo para um esporte que o Brasil é muito favorito, muito mesmo, vôlei de praia. Voltou. Enfim, a gente não aguentava mais etapas de Saquarema, nada contra Saquarema, nada contra o CBV realizar toda semana jogos lá, mas dava pelo menos para mudar o fundinho ali da quadra, né? Mas a gente só via Saquarema na TV nos últimos finais de semana, agora mudou para Doha. Não que mude muita coisa, no sentido a areia é igual, a rede é igual, mas pelo menos as brasileiras e os brasileiros enfrentaram duplas diferentes. E nessa etapa do Circuito Mundial lá em Doha, no Catar, duas medalhas. Prata para Evandro e Guto. Evandro, que é parceiro de Bruno Schmidt. E daí eu vou lançar para você essa discussão, porque Bruno Schmidt teve Covid, ficou internado na UTI, passou 13 dias no hospital e deu uma entrevista semana passada falando que para ele não deviam acontecer os Jogos Olímpicos esse ano. Fecha o parênteses, volto. Evandro jogou com o Guto, que é uma baita dupla que provavelmente é o futuro do vôlei brasileiro também, foram prata, perderam a final para os tchecos Persuik e Schweiner, e a outra medalha do Brasil veio com Agatha e Duda, Agatha Ripple e Duda Lisboa, já uma dupla consagrada, Agatha medalhista olímpica em 2016, Duda a melhor jogadora de vôlei de praia do mundo possivelmente. Perderam na semifinal, mas ganharam a decisão do bronze contra as americanas Stockman e Kolinsky. Eu devo ter errado alguns nomes aqui, mas tudo bem, seguimos pelo menos para falar disso. O Brasil no vôlei de praia é sempre favorito, chegou bem lá em Doha, teve uma medalha de prata, uma medalha de bronze, prata com os homens, bronze com as mulheres. Você viu essa entrevista do Bruno? Você pensa hoje sobre isso, Paulo? Eu sei que você já teve mais pessimista, já foi mais otimista. Como está seu humor em relação à organização dos Jogos Olímpicos hoje?
Ah, Megas, acho que são duas questões, né? A questão sanitária e a questão do dinheiro, econômica. Se você for pegar pela questão sanitária, não deveria acontecer, na verdade, nenhum evento esportivo, nem nada internacional, quero dizer, é lógico. Houve países que conseguiram fazer uma coisa muito bem feita e internamente, né, como Austrália, Nova Zelândia, Vietnã, China, Coreia do Sul, e conseguem fazer, claro. Agora, internacionalmente, é difícil, porque você vai reunir no mesmo lugar gente que vem de diferentes realidades do mundo, né? Então, se você for pensar por esse lado, o lado sanitário, o lado né, o lado clínico da coisa, não dá para se ter uma Olimpíada. Agora, pelo lado econômico, que o COI só vê dinheiro na frente, eles querem realizar e do jeito que der e pronto. E o governo japonês encampou isso, então vai rolar. Só que aí você, claro, a gente pode deparar com casos como o do Bruno Schmidt, que ele falou, eu achei que ia morrer, tinha 70% do pulmão contaminado. E você vê, é um cara que faz exercício todo dia, deve ter uma alimentação super rigorosa, não bebe, não fuma, não, sabe, não tem diabetes, não tem obesidade, não tem esclerose, não tem pressão alta. E você vê o que acontece. Então, eu acho que isso não precisa nem desenvolver muito mais, né? Existe uma coisa disparatada entre o que é o real e o que é a coisa que querem fazer crer, né? Ah, o COI diz muito assim, ah, não, vamos fazer mesmo sem vacina. Sim, você pode, de repente, dar certo, claro, mas a chance de ter gente contaminada é muito grande, né? Sim, e aí, sim, depois, sim. Quem vai responder por isso? Não sei. Esse é o grande problema, né? Porque imagina, os atletas brasileiros, eles vão ter um deslocamento para o Japão que vai durar 30 horas, vai envolver uma conexão de voo. Você precisa que o atleta realmente teste negativo aqui, que ele saia de casa, vá para o aeroporto, já de máscara, fique de máscara, dois voos de máscara, né? Assim, é muita coisa para você envolvida para você conseguir dizer que você controlou. Sim. E isso eu estou falando só dos brasileiros, tá? Agora, no mundo geral, são 11 mil, 12 mil atletas. Como que o COI ou o governo japonês garante que nada possa acontecer? Assim, confiamos sempre na capacidade de organização dos japoneses, claro, mas olha quantas coisas são envolvidas, né? É muito difícil você ter uma garantia dentro desse cenário. Mas, claro, vai acontecer porque são forças maiores do que simplesmente, sei lá, cientistas, médicos falando. Assim, são coisas que vão atropelar isso, na verdade.
Sim, sim, sim. Você falou do voo. A gente sabia já que ano passado o voo da delegação brasileira saindo do Brasil, saindo de São Paulo, provavelmente, era via Canadá, chegariam em Toronto, fariam um que chamam de stop lá, ficariam algumas horas num hotel, depois voltariam para Toronto, enfim, para o aeroporto, de lá iriam para Tóquio, enfim, viagem cansativa, com parada, com estadia, mesmo que curta, num hotel. Esse voo parece que já não existe mais, não tem como o Brasil fazer mais esse mesmo esquema. Hotel, voo, até, enfim, no meio da pandemia não daria para fazer isso. E aí, qual a solução encontrada? Continua voando pelo Canadá, para menos horas e vai. O quanto isso é cansativo, o quanto expor os atletas todos e comissão técnica. E a gente fala muito de atleta, né? Claro que o caso do Bruno eleva essa preocupação ao máximo, mas a gente tem que lembrar que a maioria dos técnicos é mais velha que esses atletas, né? Assim, tá falando daí de pessoas de 40, 50, 60, 70 anos viajando horas e horas, e técnicos e comissão técnica, e fisioterapeuta e médicos e todo o staff ali que envolve a organização de uma Olimpíada, envolve só uma delegação nacional, imagina a organização de uma Olimpíada como um todo. Enfim, é muito complexo, é um quebra-cabeça dificílimo de montar, por isso que a gente vê reunião após reunião, o COI não definindo, não batendo martelo sobre certas coisas, eles só reforçam que a Olimpíada vai acontecer, divulgaram os tais guias para voluntários, imprensa e atletas, que são vagos, assim, dizem muita coisa, porque falam em testagem em massa, mas também são vagos em relação ao que se pode fazer lá no Japão, tem que chegar 14 dias, todo mundo tem que chegar 14 dias antes e ficar meio confinado. Quem banca essas despesas todas, assim como foi com os voluntários receberam cartas dizendo, voluntários internacionais, que eles iam ter que bancar, ó, do próprio bolso, como os voluntários sempre bancam, né? Voluntários são uma das bênçãos da Olimpíada e de Copas do Mundo, etc., mas são talvez os que mais sofrem, porque tiram do próprio bolso ali para trabalhar de graça para a organização. Eles teriam que bancar a estadia deles lá no Japão, nessa quarentena prévia que teriam que cumprir, e obviamente a maioria dos voluntários vai desistir, os internacionais, por causa disso. E talvez tenha sido a tática usada pelo comitê organizador para para diminuir mesmo o número de voluntários, já que se não vai ter tanta torcida do exterior, o que a gente soube hoje é que eles estão pedindo, inclusive, para as delegações nacionais, oficiais, por exemplo, o governo brasileiro vai com quantas pessoas? Normalmente todos os governos mandam representantes para lá, então vai com quantas pessoas? Eles estão limitando a 11 pessoas para o país. Então, a gente às vezes esquece de detalhes, de pecinhas desse quebra-cabeça que tem que montar e que é dificílimo, mas eles estão lá, assim, e uma pecinha, nesse caso, contaminada, pode, a história da massa podre ali pode atrapalhar todo o processo mesmo. É complicado. Eu não consigo formar minha delegação de 11 brasileiros aqui, oficiais, para mandar. Imagina o pessoal lá quebrando a cabeça no Palácio do Planalto. Assim, 11 cantores, 11 jogadores, 11 artistas brasileiros, eu acho que eu conseguiria mais fácil formar essa seleção de correspondentes do Brasil para o exterior do que montar 11 ali no governo federal. Vai ser difícil.
Pois é, não, vai ser... É muito complicado, né? Você está lidando com muitas variáveis. É uma competição que você... O COI, o governo japonês, podem limitar, mas você mesmo assim envolve muita gente entrando no mesmo lugar. É super complicado. Não sei como é que vão resolver essas equações aí, para ser sincero, mas eu sei que a hora está chegando. Daqui a pouco a gente vai estar menos de 100 dias para o evento.
Eu acho que eles estão esperando justamente isso, assim, estão jogando tudo mais para frente para tomar essas decisões mais importantes o mais perto possível da realização dos jogos, porque a gente vê, claro, uma curva descendente de mortes, de casos no mundo, só o Brasil que hoje está nessa curva contrária. Tristemente, o Brasil é um mau exemplo para o mundo hoje, mas países importantes como os Estados Unidos já estão com diminuição grande dos casos de contaminação e de morte, o que é muito importante para eles, claro, e falam inclusive em vacinar toda a população adulta até 1º de maio, assim, eles querem comemorar o 4 de julho com uma vida quase normal, 4 de julho que é a data da independência americana, a data super, super celebrada por lá, então a gente vê potências como os Estados Unidos já avançando assim e outros países do mundo avançando. Eu acho que é isso que os japoneses estão se apegando, assim, na competência de alguns países para resolver internamente a pandemia, e essa competência em conjunto ajudaria os organizadores de Tóquio. Nós, brasileiros, somos a exceção no momento, e inclusive eu ouvi já de atleta e de dirigente esportivo no Brasil que tinha medo do Brasil ser, não excluído, mas ser discriminado, ser rejeitado pela comunidade internacional por causa desse descontrole do nosso desgoverno. Mas isso é algo que a gente vai ter que ver nos próximos dias para ver o mundo inteiro avançando e ver se o Brasil reage. Falando em vacinação, em governos, uma notícia importante da semana passada, mas que a gente pode repercutir um pouquinho agora nesse final de podcast, Paulo, é o governo da China, né, o Comitê Olímpico, através do Comitê Olímpico Chinês, ofereceu vacinas para o COI. Disse que vacinaria todos os atletas da Olimpíada, da Paralimpíada, que nem é do COI, né, que é organizada pelo IPC, e também das Olimpíadas de Inverno em Pequim, que são em janeiro do ano que vem. Então, uma notícia que caiu como uma pequena bomba ali, e o Thomas Bach, presidente, o alemão presidente do COI, confirmou que houve a proposta mesmo, que o COI ia comprar as vacinas por meio de patrocinadores ali que iam bancar, e o esquema é mais ou menos esse: a cada vacina que o COI comprasse para atletas, ele compraria duas para o país que quisesse usar. O problema é que 24 horas depois já a ministra das Olimpíadas do Japão disse que no Japão não tinha essa não, as vacinas chinesas não estão aprovadas no país e que os atletas de lá seriam vacinados de outra forma. O Japão, que está usando vacina da Pfizer, da Moderna e da AstraZeneca, se não me engano, até agora, e deve usar a partir de agora. A vantagem para o Brasil é que o Brasil tem parceria já com a Sinovac, então pode ser que nesse esquema do COI os brasileiros sejam vacinados, mas o que eu sei dos bastidores é que os brasileiros não estão se apegando tanto ou somente a isso, estão se precavendo e olhando qualquer movimentação de vacina, seja no setor privado, seja de outra maneira, para vacinar os seus atletas. Teremos novidades nos próximos dias, nas próximas semanas, fiquem atentos, mas é algo que a gente vai ouvir cada vez mais, né, Paulo? A vacina como uma espécie de salvação ali, ou pelo menos para amenizar os prejuízos no pré-olímpico, não no durante a Olimpíada, mas pelo menos nessa fase pré-olímpica, acho que vai ser o que os países vão se apegar, né?
É, eu só não entendi essa questão da vacina aí, isso me pareceu meio que um, né, um pouco de a China querendo um pouco, né, surfar numa situação. Como é que você vai vacinar se as pessoas vão chegar 14 dias, sei lá, 10 dias, 12 dias antes? Você tem que dar duas doses? Como é que isso funcionaria? A não ser que a China mande para os países previamente, né? Só que eu imagino essa operação, né? É uma loucura isso. Não, assim, eu não consigo entender. Na verdade, toda essa situação olímpica aí desse... É o que você falou, né, Megas? O COI não detalha nada muito assim, na verdade, né? Tudo meio genérico. Aí, de repente, a China ofereceu vacinar. Mas isso a gente sabe que a vacina Sinovac, você precisa pelo menos 2 semanas entre as duas doses. E ainda assim, depois que você dá a segunda dose, ainda demora umas 2 semanas para você ter o ápice da tua imunidade. Então, não adiantaria nada você vacinar lá. Tem que vacinar antes. Então, eu não sei. Mas entra nesse rol de coisas que são jogadas e ficam no ar, assim, né? Tipo, ah, mas tá, como é que seria isso? E a questão do Japão. Em China existe, claro, um componente de uma rivalidade histórica, né? Para o Japão, imagina, seria o fim admitir que não consegue vacinar e precisaria de vacinas da China. Os países são super rivais, né? Em tudo, rivais históricos, né? E, claro, os japoneses... O que a ministra das Olimpíadas do Japão falou, que foi ela que desmentiu, ela falou uma coisa que é verdade. As vacinas não são aprovadas aqui e não há nenhum tipo de pedido de uso dessas vacinas no território japonês. Então, como é que eu vou vacinar pessoas aqui se não tem... Caso a ideia fosse coerente, seria ótimo, mas é isso, é uma coisa meio, é muito jogada, assim, sabe? Parece que é para fazer uma espuma mesmo.
Sim.
Enfim, aí, claro, né? Fica-se aí, lógico, aí um desmente, o outro desmente. Alguns países já estão vacinando, outros dizem que vão chegar com as delegações vacinadas, porque tem um cronograma de imunização que prevê a vacinação de atletas. É, se não me engano, a Hungria já começou a vacinar atleta. É, então, assim, mas isso varia de prioridade de cada país tem sua prioridade, tudo, mas é muito difícil, né, você organizar tudo isso. Então, eu acho que as coisas estão bem, bem, sei lá, confusas nesse momento.
Né? É, nebulosas. É, como eu tento responder para as pessoas que me perguntam todo dia ou toda semana. É, eu acho, sim, que as Olimpíadas vão ocorrer, mas a gente não tem a menor ideia como elas vão ocorrer. Assim, esse tipo de detalhe, esse tipo de detalhe mesmo, de ponto a ponto de como as coisas vão ocorrer, a gente não sabe. O que eu espero é que, a partir de 25 de março, início do revezamento da tocha olímpica, as coisas comecem a ser mais bem esclarecidas, mais bem explicadas, porque daí já vai estar correndo ali é assim a reta final, é meio que começam os Jogos Olímpicos ali, porque o Japão já vira o centro de todas as atenções, não que não seja agora, mas com a tocha lá e com os problemas reais acontecendo, você foi bem assim, na linha das ideias, é tudo muito bonito, né? Quando você planeja esse tipo de coisa, como a vacinação em massa por meio de uma vacina chinesa, que nem divulgada foi, assim, se eu não me engano, eram mais de 11 empresas chinesas desenvolvendo vacina. A gente fala muito da Sinovac aqui, porque é a que o Butantan comprou e vai desenvolver em parceria com eles, e já está vacinando a maior parte da população brasileira, mas são outras 10, 12, eu não sei quantas atualmente, para vacinar aquele 1 bilhão de pessoas que tem na China. Enfim, tudo muito mal explicado ainda. A gente vem aqui para isso também, né? A gente é bem pago para isso, para tentar explicar as coisas inexplicáveis aqui nesse podcast, Paulo.
É, pois é. Porque, não, na verdade, assim, a gente, claro, nós somos apaixonados por Olimpíada, por esporte em geral. Mas, assim, a gente percebe que existem muitas coisas que são definidas em um espaço curtíssimo de tempo, né? O COI não abre mão de certas coisas, é uma característica dele. O COI tem uma postura meio... sei, né? Até melhor não fazer comentários, assim, mas é uma postura meio de querer que todo mundo se submeta aos caprichos dele e tal. E o Japão está tentando se virar, uma situação dificílima aí. É, já se fala em terceira onda, quarta onda, quinta onda, é tanta onda, a gente nem sabe onde está mais. E nisso, no meio do caminho, precisando organizar um evento multinacional, assim, né? Então é difícil, né? Muito complicado.
E você então, falou
da. Sair.
É, não, sair desculpa. Força, né? É, desculpa interromper, só porque você falou da China e do Japão, e tem isso ainda. Assim, claro que os japoneses querem organizar, eles querem mostrar para o mundo que consegue organizar. Acho que todo país que ganha sede num evento grande como esse quer um pouco se expor ali. É um passaporte para você se expor, é um outdoor em que você mostra um pouco como é o seu país. E a gente está falando de uma crise sanitária mundial, que no Japão eles tratam como uma crise também sem precedentes, mas morreram 8 mil pessoas, né? 8 mil e poucas pessoas, é o que morreu na última semana no Brasil, assim, são proporções diferentes, e a população do Japão não é um milionésimo da população brasileira, assim, tem 120 milhões de habitantes lá, assim, Tóquio tem 90 milhões de pessoas vivendo, então, mas a crise lá é muito séria também, apesar dos números não serem tão grandiosos, então, por isso, e por, assim, você falou da China, é isso que eu queria chegar. Voltei agora no meu colchete, já abri parênteses, agora o colchete. Daqui a 6 meses tem a Olimpíada de Pequim, de inverno. Imagina para os japoneses não organizarem uma Olimpíada em agosto e 5, 6 meses depois a China organizar uma Olimpíada ali do lado e controlando tudo. Assim, é a típica coisa que o japonês, pelo que a gente conversa, não aceitaria. Então, assim, são guerras, além de tudo, psicológicas, assim, são estratégias de geopolíticas que vão além do realizar ou não uma competição esportiva, por isso que é tão complexo de explicar, de entender.
É, orgulho nacional também, né? Envolve muito disso também, né? A China, em 14 anos, vai ter organizado 2 Olimpíadas, o Japão não organiza há quase 60, e aí agora vai ter e você não consegue organizar, e aí a China daqui a 6 meses vai e organiza. Tem muito disso, o asiático. Sim. É muito, muito a questão do orgulho, a questão, né, imagina, né, quanto que pesaria isso. É uma questão diplomática não, mas é uma questão de nacionalismo muito forte, né, com certeza. Sim.
Não, perfeito, perfeito. Bom, como eu disse, é para isto que estamos aqui, para nos orgulharmos dos nossos trabalhos, dos nossos amigos que estão aqui tentando explicar, não só esportivamente, mas toda a conjuntura que envolve o esporte olímpico mundial. Paulo, obrigado. Até a semana que vem, tentando explicar mais coisas inexplicáveis por aí. Valeu, obrigado.
Nada, prazer sempre, Megas. Um abração para os nossos ouvintes e até semana que vem.
Valeu, Paulo. Grande abraço, se cuide também, cuide do nosso pequeno Danilo. E semana que vem tem mais Paulo Roberto Conde aqui no Rumo ao Pódio. Rumo ao Pódio, que é uma produção minha, do Paulo, e de quando não está de férias, de Guilherme Costa, que está lá curtindo uns dias de descanso antes desses últimos 100 dias para a Olimpíada. A edição deste programa é de Bárbara Mendonça, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Você encontra o nosso podcast lá na página do GE. Vai lá, ge.globo.com/rumoaopódio. E você escuta este e todos os outros 86 podcasts. E olha, também tem a gente lá no Globoplay. Vai lá na aba de podcasts, você encontra tanto o Rumo ao Pódio como outros podcasts da casa ou no seu agregador de podcast favoritos. É isso aí, galera. Muito obrigado novamente. Até semana que vem. Saudações olímpicas. Tchau, tchau.